no espírito ou na carne. Louvado seja Deus pela história bíblica de Adão e Eva, e como fala que a serpente enganou a Eva. É uma pensar ao ver a criação de Deus, pensar na criação. Tem pessoas que vê cobras, escorpiões, aranhas, e vê esses animais peçonhosos e gosta deles. Mas a reação de um servo de Deus deve ser de repugnância com esse tipo de bicho. Deve olhar assim para uma serpente andando com seu filho no jardim e falar: olha, foi essa criatura que enganou a humanidade, enganou a Eva. Isso deu consequência do pecado e do castigo, da nossa separação com Deus. Deus criou certas coisas na criação para sinal da maldição, para mostrar que, no entanto, a gente está separado de Deus. A gente está passeando no bosque e você vê espinho, ou crescendo ervas daninhas, tem que ensinar as crianças e fazer elas lembrar. Olha aí, quando Deus amaldiçoou a terra por consequência do pecado, e amaldiçoou a terra dizendo que ia nascer espinhos. Isso dói, viu? Isso não serve para nada. Não é útil para comer, nem para outra utilidade. Tudo que Deus criou tem um propósito bom e agradável. Mas por causa do pecado de Adão, nosso pai, Deus amaldiçoou e trouxe serpentes e espinhos. Para prejudicar a gente, esses espinhos. Tem gente que vive na cidade e pouco sabe direito, não conhece bem os espinhos. O Senhor Jesus faz muitas parábolas acerca do campo. E é bom para a gente pensar dessa forma e ensinar nossas crianças. Hoje em dia, as pessoas crescem com as casas cada vez mais afastadas do que Deus criou. E isso não é bom, porque a natureza nos fala de Deus. É como a Bíblia. Está escrito que as coisas invisíveis de Deus se fazem visíveis pela criação. E as pessoas constroem suas casas e adapta elas de tal forma para que seja um céu na terra. Não pode crescer espinho, não pode, não tem nada que incomoda, nem um mosquitinho. Nada que me incomoda nessa casa, nem insetos. As pessoas vão se afastando de tudo que incomoda. E essas maldições, que a gente vê como maldição, na verdade, é um memorial para lembrar que nós estamos afastados de Deus. Não é uma maldição em si. É uma bênção lembrar a todo instante que, se Deus permitiu isso, é porque nós pecamos um dia e precisamos nos reconciliar com Deus. Porque quando você cria um estilo de vida como se fosse um céu na terra, você deixa de ser incomodado por Deus. Você acaba se afastando de Deus por não ter alguém que te cutuque para você se voltar a Deus. Uma coisa que a gente lembra é que Jesus nunca saiu correndo de um lado para o outro. Ele caminhava. A forma de Jesus andar é andando, respeitando o tempo de Deus, sem levar, se meter os pés pelas mãos. Quando eu era recém-convertido, e ainda um pouco depois, os melhores tempos que eu passei da minha vida cristã é o que as pessoas chamariam de tempo perdido. Eu trabalhava numas máquinas e eu fazia programação e eu tinha que esperar 40 minutos, em torno de 40 minutos. Eu via que estava tudo certo, fazia meu trabalho e tinha um momento de 40 minutos que eu não tinha nada para fazer. E na empresa tinha um lugar, um espaço, onde as pessoas que podiam ficar ali, passar um tempo com Deus, um tempo a só com Deus. Podia sair, dar uma volta num bosque e passar um tempo sozinho com Deus. As pessoas chamam isso de tempo perdido. E você, quando você passa temporadas a sós com Deus, você aprende muito com Ele. Vou por um exemplo. Alguém que trabalha cortando árvores para vender madeira com um machado. Se ele não perde tempo para afiar o seu machado, por mais que ele se esforce para cortar as árvores, ele está perdendo tempo. Assim é nós. Se a gente está tão preocupado com os nossos negócios, com as coisas da vida, e não dá um tempo para afiar o espírito, fica tão ocupado com as coisas da carne em vez de esperar em Deus, pacientemente. Assim, quando a gente olha essas coisas, serpentes, escorpiões, espinhos, a gente não tem que gostar muito. São coisas que Deus criou, uma bênção, para nos incomodar, não para agradar. Temos que lembrar que foram esse tipo de coisa que Deus trouxe por causa do pecado que veio ao mundo. É uma lição de Deus. Como a serpente morde, o pecado também é assim. Não põe aí, senão ele vai te prejudicar, ele pode te matar. Afasta do pecado. Tem que ter receio. Eu quero saudar vocês nessa mensagem, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar para que o Senhor nos guie. Só tenho isso em mente de compartilhar com vocês, meu coração. Não sei que parte da Bíblia a gente vai ler ainda. Eu só sei somente que Deus nos vai guiar. Vamos começar em Romanos, capítulo 8. Versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Tem muita confusão e muita luta nesse mundo. Faz uns dias a gente estava conversando com um homem que estava lutando com a sua vida cristã. E ele dizia que a vida cristã era somente a luta, onde a gente nunca conseguiria ter a vitória total. Se um dia a gente vence, outro dia a gente perde. Se por um tempo a gente tem vitória, logo, logo a gente vai ter derrota no mesmo problema, no mesmo pecado. E ele dizia que a vida cristã é isso, é uma luta. E o problema é que isso é um pensamento popular. Nesse cristianismo moderno, um tempo somos fiéis, outro tempo infiéis. Uma vida de altos e baixos espiritual. Esse tipo de raciocínio é muito comum encontrar em pessoas que se dizem cristãs. E essa ideia de que caímos, caímos e não podemos deixar de cair, só em altos e baixos, isso significa que a pessoa está cuidando de andar pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Ele está pensando que consegue andar no caminho da luz e no caminho das trevas, no caminho apertado e no caminho largo. É uma ideia de tratar de andar pelos dois caminhos. Um tempo na carne, um tempo no espírito. Assim, na medida que for possível. Mas a pessoa, quando está vivendo dessa forma, o Espírito Santo diz que ela tem que ter um nível mais alto de espiritualidade. E elas mesmas confessam que deveriam estar fazendo as coisas melhor. Um patamar mais alto de espiritualidade. Mas eles não conseguem e falham. Não conseguem viver essa vida cristã. Somente vão à igreja e procuram fazer sempre melhor e não conseguem sair desse abismo. E conversando com esse homem, esse que eu estou falando, era de uma igreja carismática, pentecostal, e ele exaltava a igreja dele. Eu vou na minha igreja e pego e me acendo no fogo de Deus lá e tenho força espiritual para enfrentar o resto da semana. E lá eu faço as minhas atividades religiosas para ter força no resto da semana. Parecia contente e estava tentando ensinar a gente. Mas era contraditório o discurso dele. A gente estava lá com nossos cartazes pregando a palavra, que fala contra o pecado, e estava ali pregando, dividindo folheto. E eles falavam pra gente: olha, eu vou entrar nesse bar. Eu tava indo entrar nesse bar e aí eu vi vocês com os cartazes. E olha, eu também sou cristão. E Deus mandou eu vir falar com vocês, conversar com ele, que dizia ser cristão. Ele estava falando como ele era cristão e como gosta tanto da sua igreja e que tem música de rock. E estava dizendo tudo isso. Até o momento que eu falei para ele: você sabe o que que acontece com a maioria dos que se chamam cristãos e que gosta muito da igreja e que sua igreja está tão mal, sua igreja está tão carnal, com rock e tudo mais? Sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Domingo ele está na igreja e na segunda ele está no bar. Eu nem percebi o que eu estava falando. Eu estava descrevendo a situação dele. Estava numa suposta vida cristã de luta, totalmente ímpia. Essa é a situação de muita gente que se diz cristã. Ele foi tão longe, tão mal e tão perdido na situação, que no domingo ele vai na igreja e na segunda-feira já precisa de um trago, achando que ele necessita daquilo. E acha que isso é o tipo de vida cristã normal. Uma luta de altos e baixos, nunca se pode chegar à vitória. Querer fazer o bem e não poder fazê-lo. Achar o mal errado e não conseguir sair. Essa luta constante. Uma vida frustrante. É uma descrição de uma luta, como fala em Romanos 7. E as pessoas pensam que essa é a vida cristã normal. E não é assim. Romanos 7 não é a vida cristã normal. Romanos 7, capítulo 25 fala: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Porém, Romanos capítulo 8, ali mesmo: portanto, agora nenhuma condenação há para os que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nessa conversa que eu tive com esse homem, eu falei com ele, e ele estava parado em cima de uma grelha no chão. Eu dizia para ele que ele não podia viver nessa vida cristã, nessa luta constante, que ele tinha que ter vitória. E olhando para baixo, no meio dos seus pés, entre o pé direito e esquerdo, vendo aquela grelha, e ele dizia: eu tenho essa luta porque eu estou no meio de uma grelha. Tento caminhar com um pé no caminho estreito e com um pé no caminho largo. Em parte eu procuro agradar a carne, em parte eu procuro agradar a Deus. Porque ele está tentando conseguir sua salvação com as próprias forças, e isso é impossível. Mas olha aqui: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem estão em Cristo Jesus não tem condenação. Está escrito. Porque não andam segundo a carne. Os que estão em Cristo Jesus não andam, mas segundo o Espírito. Isso é um cristão que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne quer nos deixar distraídos com seus assuntos. Ela quer nos distrair nos trabalhos. Não está quieto nunca. Não sossegar nunca. Para quê? Para não poder ouvir a voz de Deus. Distraído, envolvido com os assuntos da carne. Para não poder escutar a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é transparente. Voz que nos fala e procura nos mostrar qual o caminho correto. Por meio da criação, por meio da nossa consciência, por meio de tocar o nosso coração, por eventos do dia a dia. Mas se a gente está focado na carne, envolvido com os assuntos da carne, e não prestamos atenção no Espírito, ele não pode falar com a gente. E a voz do Espírito Santo é muito sensível. E a razão pela qual as pessoas se ocupam tanto: porque tem medo. Tem medo de parar de se ocupar da carne por um segundo e ouvir a voz do Espírito Santo. Eles não querem ouvir a voz de Deus. E fica tão ocupado porque às vezes tem medo de que o Espírito peça aquilo que você não quer dar. Que o Espírito Santo te mande fazer alguma coisa que você não quer fazer. Ou que te mande parar de fazer uma coisa que você simplesmente não quer parar de fazer. E as pessoas não querem ouvir a voz. Eu lembro quando eu estava no mundo, trabalhando, muita pressão no trabalho, envolvido com as coisas materiais, meus negócios. E tinha muita pressão no trabalho. E eu estava envolvido com os meus negócios. E estava enriquecendo muito. E eu lembro que numa tarde, estava quase de noite já, e eu lembro que eu deitei na cama no quarto, tudo escuro, e por um segundo eu parei de pensar nos meus negócios. E a Bíblia fala assim: estai quietos e conhecereis que eu sou Deus. E naquele momento eu escutei como Deus falando para mim. Não tive nenhuma revelação, nada. Mas somente eu escutei Deus falando assim: Davi, está preocupado com tantas coisas e não sabe que eu sou Deus. Não tive nada de revelação especial, somente Deus permitiu de eu parar para pensar nisso. Eu me dou conta que as coisas dessa vida são vaidade. Nós não podemos ser instrumentos do pecado. Nós não usamos instrumentos de música. Também, porque a Bíblia fala que a gente tem que cantar com graça nos nossos corações. Mas tem gente que vem no culto na reunião e saindo do culto, vai pelo carro e a primeira coisa que fazem ao entrar no carro é colocar um CD, uma fita com hinos ou com pregações. E eu não sou contra isso, mas tem tudo, tem momento, para tudo tem hora. Tem momento de ouvir pregação, tem momento de ouvir hino. Mas se toda hora a gente não para de ficar nisso, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com a gente. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. É para a gente estar pensando naquilo, mastigando, para aplicar na nossa vida. Quando a gente entra na casa de pessoas desse mundo, que não são convertidas, eles deixam tudo aquele rádio, televisão, tudo ligado, eles nem estão dando atenção para a televisão, mas eles gostam de deixar ela ligada. Barulho, eles gostam de ter algum barulho. Tem medo do silêncio. Não gosta de ficar tudo no silêncio. E a palavra fala, a Bíblia fala, estai quietos e saibei que eu sou Deus. Eles têm medo de ficar quieto e o Espírito Santo falar. Será que vocês, será que nós temos medo de ficar um pouco quieto e deixar que Deus fale com a gente? Permitir que a voz de Deus fale com a gente? Será que é necessário todo o tempo ficar escutando hino e pregação? E não deixar que um canto brote do nosso coração? A música mundana, ela apaga a música que sai do nosso coração. Instrumentos e tudo mais. Mas o hino também pode apagar esse canto natural que brota do nosso coração. Não devemos ter medo de ficar quietos para ouvir a voz de Deus. Devemos permitir que saia naturalmente esse louvor do nosso coração. Devemos permitir ouvir a voz do Espírito. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que não têm nenhuma condenação, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Tem vitória aqui. Tem vitória. Tem liberdade. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou liberdade do pecado e da morte. Romanos 7 falava que não podemos deixar. Estará, está escrito em Romanos 7, dessa lei do pecado. Aqui, Jesus Cristo nos livrou. Porque quando ouvimos a voz do Espírito e andamos no Espírito, estão acima do pecado. Vivemos num patamar espiritual. Se em verdade andamos segundo o Espírito e não segundo a carne, o Espírito de Deus se move entre nós. Vamos manifestar em amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, equilíbrio. E contra essas coisas que manifestam no Espírito, não há lei. A lei foi feita para o pecador, não vai ter nenhuma lei para nos repreender. Porque o que era impossível para a lei, está escrito, a lei mosaica do Antigo Testamento, porque estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. cumprir a justiça da lei. Jesus veio em carne e pelo pecado e pela carne condenou o pecado. Ele morreu na cruz. E ele nos ensinou a maneira que podemos servi-lo, andar no seu caminho. A maneira que podemos receber e manifestar a vida de Cristo em nós. Ele morreu para isso, para que sua vida se manifestasse em nós. Isso é do que se trata a graça de Deus. A vida cristã e a graça de Deus não se trata de estar lutando contra o pecado. Não. A vida cristã se trata de viver a vida de Cristo em nós. A vida de Cristo em nós. E Cristo não pecava assim. Aqui, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Não se trata de se esforçar por não pecar. Se trata de ter a vida de Cristo. E manifestar a vida de Cristo. Estar livre do pecado. Porque temos a vida de Cristo. O Espírito de Deus fluindo em nós. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne está muito distraída. Quer distrair a gente nela. Quer esforçar para a gente pecar. Mas a gente tem que permitir que Deus se manifeste em nós. Nós temos que ser um canal limpo para que o Espírito e a graça de Deus se transmita e flua por meio de nós. Que a vida de Cristo flua em nós. A única coisa que temos que fazer... Ó, versículo 5. Porque os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Os que são da carne cuidam e se preocupam com as coisas da carne. Mas os que são do Espírito estão preocupados e cuidam e se inclinam para as coisas espirituais. Versículo 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Só existe dois caminhos. Somente dois. Não existe exceção. Só existe dois caminhos. A Bíblia fala claro disso em toda a história. Ou o Espírito, ou a carne. Se andamos na carne, a consequência é a morte eterna. Mas se inclinamos para o Espírito, vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque não está sujeita à lei de Deus. E nem verdade pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne é inimigo de Deus. São carnais. O nosso corpo, a nossa mente, nosso coração, que nascemos segundo a carne, são inimigos de Deus. O nosso corpo e a nossa mente não se sujeitam à lei de Deus. E se a gente usar essas forças, jamais conseguiremos praticar a justiça de Deus. Não conseguimos com nossas próprias forças. E se andamos segundo a carne, não podemos agradar a Deus. Mas o Espírito, aquele que nasce do Espírito, pelo Espírito em nós. Porque os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, de Cristo, este tal não é dele. Tem gente que fala que você pode ser cristão e se converter antes de receber o Espírito Santo. Isso é impossível.
porque está escrito: aquele que não é de Cristo, esse tal não é dele. Se nós não andamos no Espírito, não temos o Espírito de Cristo, não somos dele. Aí conclui 10: esse Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O Espírito de Cristo em nós. Já não tomo isso no controle do meu corpo. Agora é Deus que controla. O Espírito de Cristo está controlando o meu corpo agora. Já não mais eu, mas o Espírito Santo é que me guia agora. Se alguém está controlando alguma coisa, onde ele quer que vai, vai. Onde ele quer dirigir, consegue. Para a esquerda ou para a direita. Se a gente se entrega completamente ao pecado e à carne e ao mundo, o nosso corpo vai se entregar ao mundo. E vai ser dirigido pelo mundo, pela carne. Mas se a gente se entrega completamente a Cristo e crucifica com Ele os nossos desejos carnais e nos rendemos aos pés de Cristo, então Deus vai levar o nosso corpo onde Ele quer, para fazer o que Ele quer e praticar a sua lei. Sua lei mais alta que está no Novo Testamento. Se entregamos a Cristo, vamos na direção que Deus quer. E vamos manifestar o fruto do Espírito. Nenhuma condenação há para quem não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em João capítulo 3, aqueles que andam na carne já estão condenados. Não tem mais o que fazer. Quando nós pregamos a palavra de Deus e as pessoas se sentem condenadas e ofendidas, bom, a gente não está condenando. Eles estão condenados. E pela palavra de Deus, isso se manifesta e fica evidente. E eles se sentem mal por isso e se dão conta de que estão no pecado. Mas é a palavra de Deus, não nós. Eles estão condenados. E a palavra manifesta isso. Mas se andamos no Espírito, não há condenação. Assim que se você se sente condenado, se você se sente condenado no pecado, é porque você está condenado. Se nos sentimos condenados, é porque estamos condenados. A graça de Deus é universal. Ele pagou todos os pecados e morreu na cruz e tudo se estende a todos o perdão de Deus. Mas esse perdão de Deus que se estende a todos vai ser aplicado para todo aquele que se render a Cristo. Se todos se render a Cristo, tem perdão para todos. Mas se só um ou dois, só esse um ou dois. Versículo 11: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo, que habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. A história bíblica que tivemos para as crianças, de Adão e Eva, fala que Deus disse que eles morreriam quando comesse. Depois eles saem do Éden e continuam vivendo quase 1000 anos. Porque a morte não é... A morte é uma separação. Quando alguém morre, o espírito se separa da carne. E quando alguém peca, ele está separado de Deus. Isso é morte, separação. Como mortal, nós morremos. E se o Espírito de Cristo está em nós, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus mora em nós, vivendo por esse Espírito, guiados por Ele, Temos vida agora vivos nesse mundo, ainda nesse mundo, porque temos a esperança de depois que morrer, vamos viver eternamente com Ele. O Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivos vivificará os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do Espírito, vivereis. Porque se viverdes conforme a carne, morrereis. Se vivermos conforme a carne, vemos aqui que vamos para a morte, separação de Deus. Qual é o nosso principal enfoque nessa vida? Qual a nossa busca? Depois de Jesus jejuar 40 dias, veio o diabo. Ele tinha fome e falava: torna essas pedras em pães. Todos precisamos de comida. Todos precisamos descansar. Todos precisamos de saúde, queremos e precisamos dessas coisas. Mas se isso é tudo que a gente pode viver, seria tudo que a gente precisa, tudo que nós buscamos é isso, só nos preocupamos com isso. Carnal não é só uma coisa perversa e pecaminosa. Tudo que diz respeito a essa natureza é carne. Se a gente vivemos somente para as coisas dessa vida, vamos morrer. Se vivemos para o sustento da nossa vida, vamos morrer. Se vivemos para os nossos negócios, vamos morrer. Outro dia, um dos irmãos foi num lugar onde havia uma viúva, um velório de uma viúva, e ela chorava e dizia para as pessoas: orem por mim, para que eu vá embora logo com o meu marido. Orem para mim para que eu morra e possa ficar junto com minha esposa. E aconteceu que num belo dia, ela estava numa reunião e deu uma parada cardíaca e morreu. Mas enquanto ela estava morrendo, na agonia daquele infarto, ela gritava dizendo: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Por quê? Ela dedicou a vida toda pelo esposo, pelo marido, pelas coisas dessa vida. E isso significa que ela estava afastada de Deus. E na hora de morrer ela não queria, porque sabia que ia para o inferno. Estava vivendo para a carne. Estava vivendo para o seu marido. E não queria morrer porque sabia que ia para o inferno. Se vivemos para essa vida, para a carne, estamos afastados de Deus, a morte. Tem pessoas que se dizem cristãs e dão testemunhos, e você vê como que eles se esforçam para não ir para o céu. Se alguém fica doente, eles gastam milhares, ou às vezes milhões de reais, para tratar suas doenças. Os melhores médicos, para viver um pouquinho mais na carne. Estão vivendo para a carne. Eu não sou contra a medicina. E nem contra tomar remédio. Mas qual é a primeira coisa que você pensa quando está doente ou quando se machuca? Em Deus? Ou em buscar uma ajuda da carne? Temos que esperar em Deus. E ter uma mente nele sempre, orar a ele. Mas a pergunta é: com o que nos preocupa mais? As coisas dessa vida, da carne, ou com Deus, o Espírito de Deus? Se vocês vivem conforme a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, as obras do corpo, vivereis. Mortificar as obras do corpo significa o pecado, paixão carnal. Agora, aquela mentira que não podemos parar de pecar, está aqui, ó. A escolha de mortificar as obras da carne. 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. A verdade, Deus é que está guiando a gente? É Deus que está dirigindo os nossos passos? É Deus que está te guiando? Foi Deus que nos trouxe onde nós estamos agora? Ou foi nós que nos colocamos onde nós estamos agora? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A situação que você está espiritualmente, quem te colocou nela? O Espírito de Deus? Porque não recebestes o espírito de escravidão outra vez para estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Qual é o espírito que te guia? O que é que ele fala? Faz isso? Faz aquilo? Ou ele clama, Abba Pai? A Bíblia fala, provai os espíritos para ver se são de Deus ou não. Tem que provar o espírito que te guia. Uma maneira de provar é isso. Pela palavra de Deus. Se você faz um, se você está sendo guiado por um espírito que diz somente, faça isso, não faça aquilo, não é o espírito de Deus. Deus nos guia através da sua palavra. Não se pode separar Cristo do Espírito Santo. Não se pode separar Cristo da palavra de Deus. E nem o Espírito Santo da palavra de Deus. São um. O que a Bíblia diz e o que o Espírito Santo diz é a mesma mensagem. Não recebemos o espírito de escravidão, pois só outra vez em temor. Mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Servimos a Deus em amor. Quem ama a Deus guarda os seus mandamentos. Se amamos a Deus de verdade, não é sacrifício nenhum obedecer a Ele. Porque temos um espírito de adoção que clama, Abba Pai, queremos agradar. Porque se Ele pede que você faça alguma coisa, você quer fazer a vontade de Deus. Você quer fazer. Ainda que tome tempo, que fosse difícil, que custe tudo. Não é uma questão de cumprir regra. Se de verdade você ama a Deus, você quer, se você ama de verdade alguém, você quer agradar essa pessoa e fazer o que ela tem vontade. Se amamos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos, porque o amamos. Isso, e vamos obedecer a Deus completamente, isso não vai ser uma carga para você, porque você ama a Deus e quer agradá-lo. 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Co-herdeiros de Cristo, diz aqui. Herdamos juntos com Cristo. Estamos buscando de verdade a cidade que os fundamentos e o construtor é Deus? Estamos de verdade mirando? Nossa meta é as coisas do céu? Ou estamos preocupados em ter prosperidade e saúde, que tudo vai bem, confortável? Perdemos de vista a pátria celestial? Eu não quero perdê-la de vista. Por isso o Senhor nos permite as aflições. Eu sei, pela palavra de Deus, que o céu vai ser maravilhoso. Eu quero estar lá. Mas eu queria ter fé suficiente para enxergar Ele pela fé, anelando e desejando e ignorando completamente as coisas dessa vida. Pela graça de Deus, eu estou me esforçando para viver de uma forma assim, mas eu sinto que ainda não cheguei nesse patamar. Quero chegar. E todos temos que ser assim. Ter fé suficiente para enxergar só o céu e desprezar as coisas daqui. Desejar ser herdeiros de Deus com Cristo. Nossa mente é tão limitada e tão pequena. Queremos fazer dessa vida um céu na terra, porque é o que enxergamos e tocamos. Isso não funciona. Temos que desejar estar lá. Deixa que a vida não incomode, deixa que a vida seja desconfortável para que isso nos ajude a desejar estar lá. Sabemos o que é um herdeiro? Sabe o que é um herdeiro? Quando você é herdeiro, você vai ter uma herança. Quando alguém morre e tem um testamento e deixa um herdeiro, isso é o melhor que a mente humana pode pensar, ganhar uma herança nessa vida. Mas se somos herdeiros de Deus e andamos no Espírito, vamos herdar as coisas de Deus. São muito, muito melhor do que qualquer herança dessa vida. Herdeiros de Deus. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparáveis com a glória que em nós se há de revelar. Pensa numa enfermidade, um problema, um desconforto, algo muito forte, duro de suportar. Isso não é para comparar. Não é comparável com a glória que em nós se há de manifestar. Lembra dos martírios? Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque essa breve tribulação momentânea não se pode comparar com a glória. Vamos esquecer das penas que temos que sofrer, das dificuldades do sofrimento, nem se preocupar com o dia de amanhã. É em vão a gente se preocupar, porque Deus sabe o que vai acontecer. Temos que viver por fé. Manifestar o seu amor. Porque o sofrimento que pode vir no dia de amanhã não se compara com a glória que há de ser revelada se formos fiéis agora. Isso é confiar em Deus, ser fiel agora. Quando Pilatos ameaçava Jesus, ele dizia: tenho autoridade para te matar. E ele disse: você não tem poder nenhum, senão o poder que vem do alto. Está tudo baixo controle de Deus. E se a gente se rebela contra isso e ficamos amargurados, o melhor que nós podemos fazer em qualquer situação é confiar em Deus. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Tudo que vemos é vaidade debaixo do sol. Está sujeita à vaidade pela vontade de Deus. Tudo que vemos, Deus criou para a gente ter esperança da vida espiritual. Deus criou para nos ensinar a ter esperança do invisível, para crermos nele, na fé. Tem situação que parece que não existe esperança, mas quando eu sei que o Deus que eu tenho é o Deus que está nos céus e que tudo está nas suas mãos, coloco minhas preocupações nos seus pés e simplesmente descanso nele. 21. Na na esperança que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dor de parto até agora. A criação deseja a vinda do Senhor, está gemendo com dores. Se tudo nessa vida se virar de ponta cabeça e ficar pior e se agravar. Hoje, os lugares frios estão esquentando e os lugares quentes estão esfriando. Toda a criação está falhando e gemendo. Com esperança da vinda do Senhor. Tratando de nos converter ao Senhor. Isso surpreende os cientistas. Como que as coisas parecem que perderam a ordem? Terremotos constantes e espalhados, ameaçando a humanidade do juízo de Deus. Porque a criação, o universo, essa terra, espera a manifestação dos filhos de Deus nessa terra. Verso 23. E não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Estamos gemendo, irmãos? Realmente, estamos gemendo? Desejando, almejando ser libertados desse corpo? Ou estamos vivendo segundo a carne? Distraído com as coisas terrenais e carnais. Temos aqui que um deslumbre, um segundo. Se tivermos esse deslumbre por um segundo de ver o céu, pela fé, isso vale mais do que 100 anos de conforto nessa vida. Um segundo de deslumbrar a glória do céu é melhor do que 100 anos de estudo bíblico sem fé. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Nós somos salvos por esperança e em esperança. Nós somos salvos por esperança. É por fé e não por vista. O que se vê não é esperança. Nós não somos salvos por um sentimento, não por um calor que subiu pela nossa mão. Nada que sentimos, nada que vemos, nada de uma visão. Fomos salvos por esperança e em esperança somos salvos. Andamos por fé e não por vista, não pelo que é visível, tangível, palpável. Aquilo que se vê não é esperança. Se a gente já está vendo, para que esperar? Faz um sem convertido. E tinha um debate entre metodistas e batistas, que se dizem cristãos. E os metodistas insistiam que sabemos que somos salvos. E os batistas diziam que sabemos que vamos perder a salvação e nem sabemos se temos conquistado. E os dois grupos estavam equivocados. Porque se a gente tem certeza absoluta que temos isso, isso não é esperança. Não tem esperança ali. Já está vendo que tem certeza absoluta? Isso não é esperança. Esperança não é saber ou sentir. Você tem certeza e tem segurança da sua salvação? Certeza absoluta? A Bíblia fala que o justo viverá por fé. Viverá pela fé.